Você já parou para pensar se é possível existir uma floresta no coração de São Paulo? A resposta é sim. E não é pouca coisa, não. É um pedaço vivo de Mata Atlântica, um verdadeiro refúgio no meio do concreto. Mas, como costuma acontecer, esse espaço estava sob ameaça. A pressão da especulação imobiliária queria transformar o verde em mais torres de luxo. Concreto no lugar de vida. E isso só não andou para frente porque o Ministério Público Federal agiu para impedir que esse desmatamento avançasse e colocasse em risco um patrimônio natural que não é apenas um respiro na cidade cinzenta, mas é um pedaço essencial de sobrevivência a todos nós. E isso acende um alerta dos nossos tempos. Preservar o verde dentro das grandes cidades é um desafio urgente e constante. Mas quando sociedade e instituições caminham lado a lado, esse desafio pode se transformar em conquista. Eu sou o Casé Pessini e vou contar essa história direitinho para você.
Ok. As ilhas de calor são regiões urbanas que registram temperaturas bem mais altas do que áreas vizinhas com vegetação. Isso acontece porque o asfalto, o concreto e os prédios absorvem calor durante o dia e devolvem à noite, como se a cidade nunca tivesse descanso.
Olha só que coincidência! Isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. E eu digo mais, não só o asfalto, mas também a emissão de gases e a poluição do ar contribuem para o aumento da temperatura e também da sensação térmica. São Paulo é um modelo perfeito para se falar dessas ilhas de calor, porque, pense só, já não tem quase nenhum verde na cidade e o pouco que ainda tem, querem acabar. A gente vai chegar lá, mas vai ser uma pena que vocês não possam sentir como o ar vai ficar mais leve.
Alô? Oi? Diz aí, chefia. Deixa eu só parar o carro aqui, rapidinho. Pronto. Pode falar. A área com mais de 150 mil metros quadrados, equivalentes a cerca de 21 campos de futebol. De Mata Atlântica, ecossistema que respira no meio de São Paulo e contribui para a diminuição das ilhas de calor. Certo, eu já ia falar isso mesmo. Pode deixar, não vou esquecer. Tá certo. Tchau, até mais.
O lugar do nosso episódio de hoje, que é para onde estamos indo, é um pedaço de respiro. Uma área com mais de 150 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Isso equivale a 21 estádios de futebol ao lado do Parque Burle Marx, na Zona Sul. Se alguém te falasse isso, você acreditaria? Pois é, quando eu descobri também, fiquei desconfiado. Vou aproveitar que vou lá e vou fazer algumas fotos porque deve ser lindo, um contraste incrível. Eu fiquei fascinado com a história e acho que você também vai ficar. Opa, agora sim, finalmente chegamos. Estamos aqui no Parque Burle Marx, essa área verde fica bem aqui do ladinho, bem perto. Pena que vocês não conseguem sentir, mas olha, o ar até muda. Voltando ao assunto do nosso episódio, só para vocês entenderem por que o Ministério Público Federal atuou para paralisar o plano de transformar isso aqui. O que parecia só um pedaço de terra era, na verdade, um espaço cheio de vida. Aqui tem árvores nativas já desaparecidas da cidade, plantas ameaçadas de extinção como o palmiro jussara, o xaxim e a caneleira. Mais de 400 espécies de borboletas e quase um terço de todas as aves da capital estão aqui nessa área. Ainda bem que o Ministério Público Federal é um verdadeiro guardião, porque esse lugar aqui traz paz demais e mostra que lugares assim, muito além da beleza, realmente significam uma ilha de vida. Aqui, nesse trecho de Mata Atlântica, existe um caramujo endêmico que a gente só encontra aqui. Vocês têm noção disso? É o Adelopoma. Poma paulistano, ele tem 2,8 milímetros de comprimento. Não tem um outro lugar no planeta Terra que tenha, é só aqui. Foi uma descoberta incrível em 2014 durante uma vistoria no Parque Burle Marx. Mais um motivo super importante para se preservar esse lugar. Você já pensou? Nunca mais teríamos visto esse caramujo em nenhum lugar do mundo. Essa espécie poderia ser extinta. Isso só mostra o quão rico é esse lugar aqui. O mercado imobiliário, representado por grandes fundos e empreiteiras, queria erguer aqui torres residenciais de luxo, concreto no lugar do verde. E se isso tivesse acontecido, São Paulo teria perdido não só um refúgio de biodiversidade, mas também uma barreira natural contra o avanço das mudanças climáticas. Foi então que entrou em cena o Ministério Público Federal, o guardião do futuro e protetor do direito de todos a um ambiente equilibrado. Em 2014 e em 2017, procuradores entraram com duas ações civis públicas para frear o desmatamento. As medidas judiciais suspenderam qualquer obra por aqui. Era como se o tempo tivesse sido congelado. Nada poderia avançar sem decisão da justiça. Foi uma ampla frente por essa causa, viu? No pedido inicial, tinha 8 laudos de peritos botânicos, biólogos, engenheiros florestais, a perícia oficial do Ministério Público Federal, que apontavam que aquela área precisava ser sim preservada, porque era o último remanescente de Mata Atlântica da várzea do Rio Pinheiros, em São Paulo. Mas os anos se arrastaram em disputas, idas e vindas no tribunal, recursos e reuniões. Enquanto isso, a mata seguia intacta, resistindo à pressão da especulação imobiliária. Então, quase 10 anos depois da primeira ação pública, algo começou a mudar. O pessoal do Ministério Público Federal até me mandou aqui um áudio com a procuradora Suzana Fairbanks, que atuou no caso. Ela conta bem como é que foi. Escute só.
A atuação do MPF na preservação do trecho de área verde de Mata Atlântica na cidade de São Paulo é uma atuação preventiva, já que ela busca a preservação ambiental integral da área, pois a mata está preservada e é o último fragmento de Mata Atlântica nas margens do Rio Pinheiros. A área possui inegável relevância ambiental, reconhecida por diversos pareceres periciais. E, além disso, a competência federal foi fixada devido à previsão legal no artigo 14 da Lei da Mata Atlântica da necessária anuência do IBAMA no licenciamento ambiental local.
E aí ela conta também um pouco sobre os desafios que as mudanças climáticas trazem para a vida nas cidades, que é a ideia central da atuação como guardião do futuro, protetor de direitos. Vamos escutar.
O aumento da ocorrência e intensidade dos fenômenos climáticos extremos nos traz períodos prolongados de seca, com falta de chuvas, escassez hídrica e diminuição dos recursos hídricos, trazendo na prática a falta d'água. Ou, contrariamente, a ocorrência de tempestades, ventos muito fortes com excesso das chuvas, relacionados, na prática, ao despreparo das administrações locais, gerando um caos urbano com as inundações e todas as suas consequências práticas negativas. Então, verificamos o desafio da urgente necessidade de efetiva implementação dos planos municipais de adaptação climática, com medidas concretas e rápidas, capazes de minimizar as consequências dos eventos climáticos extremos para a população.
Em 2023, as ações passaram a tramitar em conjunto na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo. As negociações foram intensas, mas trouxeram uma virada inesperada. Os empreendedores aceitaram ceder a área ao município. Esse espaço de 150 mil metros quadrados, antes ameaçado, seria transformado em uma extensão do Parque Burle Marx. Preservação total da vegetação, compensação justa aos proprietários e um futuro garantido para a floresta. Agora, cabe à Prefeitura concluir as tratativas, permitindo que os donos dos terrenos cedidos construam em outros locais da cidade onde não haja riscos ambientais. Um acordo que protege o verde, protege a cidade e, ao mesmo tempo, respeita direitos e interesses legítimos. A sustentabilidade não anula o desenvolvimento. O Ministério Público Federal sempre deixou claro: quem tinha empreendimentos previstos ali também teria seus direitos garantidos. A diferença é que, em vez de construir sobre a mata, poderiam fazer isso em outros locais mais adequados. Mas, em primeiro lugar, vem a garantia de um ambiente equilibrado para todos. Porque esse é o papel do guardião do futuro, cuidar do hoje para proteger o amanhã. Defender o meio ambiente é, no fim das contas, defender a vida. É proteger a fauna, a flora, o clima. É garantir que pessoas e animais possam compartilhar um planeta mais saudável, equilibrado e justo para todos. Olha só que interessante. O resultado de tudo isso é que esse parque, que já era um espaço para as famílias passearem, descansarem, curtirem o dia, agora ganhou uma nova área que vai ser mantida exatamente como está. Um ecossistema inteiro protegido. E o impacto disso vai muito além da beleza do lugar. Quem mora por aqui vai sentir na pele uma qualidade de vida melhor. Afinal, aqui não tem aquele fenômeno das ilhas de calor que sufocam a cidade. É um exemplo claro de como decisões corajosas, que são apoiadas e defendidas pelo Ministério Público Federal, podem transformar o futuro. E mais, de como iniciativas assim precisam se espalhar por todos os cantos. Agora eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou dar uma esticadinha no tempo, dando uma corridinha. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu sou Cazé Pessini, sou um guardião do futuro. É importante lembrar que cada um de nós pode ser um guardião do futuro e protetor de direitos. Acesse mpf.mp.br/guardião-do-futuro e descubra materiais exclusivos para baixar, compartilhar nas redes sociais e ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe, inspirando cada vez mais pessoas.